Advogado tributarista Luiz Carlos Manfra. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Debona. Boa noite, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. O que o consumidor pode esperar a curto prazo após o anúncio feito pelo governo do estado hoje, doutor?
Então, é um momento de apreensão, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar na bomba no posto de gasolina na manhã seguinte, mas...
É verdade.
Pode ser que tenha uma redução aí pontual, né? A gente sabe, todo mundo sabe que o preço do combustível hoje ele é afetado por uma série de fatores, né? Eu queria muito que o problema do preço do combustível estivesse só na tributação, né? Seria fácil de resolver se fosse isso. Infelizmente, não é. Mas o fato é que existe uma briga bastante importante hoje, né? Entre estados e União sobre essa questão da tributação dos combustíveis. E hoje se tem aí a perspectiva de uma redução importante, né, principalmente no diesel, que se dá por uma redução da base de cálculo, né, existem algumas discussões já sobre a questão da alíquota que foi reduzida por uma lei complementar, mas enfim, a gente espera que a gente consiga sentir no bolso essas alterações que estão sendo feitas, né, sem ignorar que isso está gerando bastante discussão jurídica.
Sim. No caso da gasolina, hoje até pela manhã, o presidente da Sulpetro garantiu, né, que no caso da gasolina ela é rápida, né, esse processo de redução ele é rápido, também pudera, né, quando aumenta ele é mais rápido ainda, né, a gente muitas vezes vê o anúncio e já constata isso na bomba, e isso deve acontecer nos próximos dias. O senhor mencionou, eu acho que cabe esse destaque, doutor, que é exatamente recuperar, nos explicar como é que é de fato feita a cobrança do ICMS para combustíveis.
Então, o ICMS de combustíveis, ele é calculado, cobrado, né, sobre uma modelo de tributação que se chama de substituição tributária. O que é isso na prática, né? A gente tem vários entes na cadeia econômica do combustível, né? Então a gente tem lá a refinaria, depois nós temos a distribuidora, o posto de gasolina, até chegar na bomba. E por uma questão de praticidade tributária, o Brasil adotou essa sistemática de substituição, porque ele faz uma tributação em um desses entes apenas da cadeia, que é a refinaria. E como que ele faz essa tributação, considerando que ainda não se sabe efetivamente qual vai ser o preço vendido no final, né? Existe uma presunção, e aí existe um critério legal para calcular essa presunção, e se apura o tributo com base em um preço presumido. E se faz o cálculo sobre esse preço presumido, que é recolhido, então, de forma antecipada e por substituição pelo primeiro ente da cadeia dessa cadeia econômica do combustível. Algumas alterações que se propuseram são no sentido de mexer nesse ponto, na base de cálculo presumida, né, que é a base da substituição tributária, para que o preço seja calculado com base na média dos preços dos últimos 5 anos agora, com base na nova regra. Então, o que acontece? Como o preço nos últimos 5 anos era inequivocamente menor, isso está gerando uma redução, né, um reflexo de redução no valor final que está sendo cobrado. Então, na prática, o que a gente tem? A gente está cobrando... A gente está tributando a gasolina de hoje com base no preço de ontem, digamos assim, para colocar em termos bem simples porque que isso impacta, né?
Tá. Essa é a principal diferença, doutor, do ponto de vista da gasolina para outros produtos, ela é imediata e no caso da conta da luz, por exemplo, ela vai levar em conta o períodos recentes para fazer um cálculo, a próxima fatura ela já vem com esse desconto ou a gente vai demorar um tempo maior?
Não, aí nós temos, em relação à questão da energia elétrica, uma situação um pouquinho diferente, que pega também os combustíveis, tá? Que é o fato de que a União editou, o Congresso Nacional editou uma lei complementar bastante recente, fixando um teto para a alíquota. Então, a alíquota, ela é o percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Hoje, os estados, eles tributam produtos que, na minha visão, do próprio Supremo Tribunal Federal pode se dizer, são essenciais, como a energia elétrica, como os combustíveis, com alíquotas superiores à alíquota geral. Então, a gente tem uma alíquota geral no estado de 17%, e alguns produtos são tributados com alíquotas mais gravosas, como é o caso da energia elétrica. Essa lei complementar nacional, ela veio determinando que os estados não poderão mais fazer isso em relação a esses produtos. Então, por esse motivo, a gente vai ter, em relação à energia, espera-se, né, que seja respeitada essa lei complementar, porque, como eu disse, esse é um dos muitos pontos que estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal. Os estados levaram essa discussão ao Supremo agora também, mas é, sobre se realmente a União ela teria competência para fazer essa limitação, né? Se não seriam apenas os estados os entes competentes para definir, olha, eu cobro a alíquota aqui, eu bem entender, desde que respeitados preceitos constitucionais. Então, assim, a gente são discussões que se interrelacionam, vamos dizer assim, elas estão conectadas sob um certo aspecto e sob outro aspecto não. Então, esse ponto da base de cálculo ele é bastante específico para combustíveis. É, a questão da limitação da alíquota, aí nós já estamos falando realmente de combustíveis, sim, de energia elétrica e de serviços de comunicação também.
É, esse é um ponto importante que traz essa diferenciação. Dr. Luiz Carlos Manfra, advogado tributarista. Esse é o viés do consumidor. Que tipo de impacto, possíveis impactos nessa redução do ICMS para os estados? O que isso pode acarretar para estados?
O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados, né? O principal tributo. E fala-se aqui, o dado que eu tenho seria em torno de 2,8 bi de perda arrecadatória no segundo semestre aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Esse foi o último dado que chegou até mim. E realmente é uma perspectiva de uma perda importante, né? O grande argumento da União, aparentemente, pelo que eu tenho visto em notícias, é de que os estados tiveram um aumento arrecadatório nos últimos tempos, que de certa forma os permitiria passar esse período de redução arrecadatória com uma certa tranquilidade, né? Infelizmente, eu acho que não se tem uma clareza muito grande em relação a esses dados de arrecadação, né? Toda vez que se fala nisso, os números acabam até variando bastante, então a gente não tem um dado assim tão certeiro para afirmar e fincar que realmente é um valor X, né? Mas, de fato, se houver reduções no ICMS, o estado vai perder receita, e isso é uma decorrência natural, já que é a principal fonte de arrecadação, né?
É, sem dúvida. Bom, tem vários ouvintes aqui que já trazem uma contribuição que é bem importante. Eles já perceberam hoje uma redução no litro da gasolina. Tem ouvinte falando aqui de Porto Alegre, por exemplo. É bem possível, né, doutor? Tem um levantamento que foi divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo já indicando aí uma redução, porque os estados já fizeram esse anúncio ao longo da semana, né? No caso do Rio Grande do Sul hoje, 11 estados, então é possível que o que esse ouvinte percebeu já se confirma de fato, né?
Sim, sim, eu até, inclusive a informação que eu tenho é de que se poderia falar em uma redução de aproximadamente 70 centavos no litro da gasolina.
Exato, né? Exatamente.
Então, nós temos aí uma boa perspectiva momentânea, né? Talvez seja uma medida que não dure muito tempo, considerando, como eu disse, outros fatores, né, que também tem influência sobre o preço do combustível, mas nesse primeiro momento é possível dizer que sim, que há uma redução assim, mais imediata, vamos dizer assim.
Economicamente falando, doutor, num aspecto geral, global, que tipo de ganho a gente poderá ter nos próximos meses, médio e longo prazo, com essas reduções de ICMS?
Eu acho que a primeira delas é tentar segurar a inflação, né? Então, assim, a gente tem uma tentativa de redução de preços. A gente sabe que o Brasil funciona em cima de rodas, né? Então, a gente tem tudo influenciado pelo preço do diesel e da gasolina. Eu confesso que, para falar sobre uma perspectiva macroeconômica, assim, eu não teria tanta precisão para te dizer qual o real impacto, né? Agora a gente tem uma certeza que é de que o combustível impacta todos os bens de consumo, né? Sim, então eu acho que é uma tentativa, né, do governo e que dos governos, na verdade, que está gerando e vai gerar ainda por um bom tempo algumas discussões importantes lá perante o Supremo, né?
Luiz Carlos Manfra, advogado tributarista, muito obrigado pela atenção conosco, uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, Debona, obrigado pela atenção, sempre à disposição e um abraço.
Muito obrigado.